Olá, galera! Começando mais um Telecast, dessa vez para analisar mais um empate, mais um 2x2, o terceiro consecutivo entre Sport e River do Piauí, dessa vez válido pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Nordeste. É um jogo movimentado, com o River abrindo o placar logo aos 13 do primeiro tempo, depois o Sport com gol de Richelli, virou o jogo com o André, né, reestreando pelo Sport, no rebote da cobrança de pênalti, e dois minutos depois de o Sport virar, Viola voltou a deixar tudo igual na Ilha do Retiro, para um público aí de 8.430 torcedores. E eu estou aqui com Fred Figueroa e o maestro Cássio Zirpoli para analisar essa partida. Senhores, antes de vocês falarem, eu vou dizer que eu achei esse jogo... Acho que é um jogo que a gente vai ter que ter um cuidado, certo cuidado para analisar, porque, na minha opinião, o Sport foi bem durante boa parte do jogo. Foi pior quando teve o que tem de melhor em campo, ali com a entrada de Marquinhos, de André. Acho que o Sport caiu muito, principalmente a partir da saída de Leandro Pereira. E no fim das contas, não dá pra gente ignorar as falhas do sistema defensivo. Então eu queria saber o que é que vocês acharam dessa partida, começando com você, Fred Figueroa.
Celso, eu não me lembro se eu participei com vocês dois do telecast de Santa Cruz 0, Belo Jardim 0, no Arruda. E naquele programa eu falei que aquele tipo, você empatar contra um time muito mais fraco, acontece. Não é para acontecer, mas acontece. Agora, o roteiro daquele empate é que deveria gerar uma preocupação, porque o Santa não foi melhor que o Belo Jardim praticamente em momento algum do jogo. Né? O time chegou a controlar e dominar o Santa Cruz. O tipo de empate que eu considerava aceitável, a que eu me referi naquele programa, foi justamente o que aconteceu neste sábado na Ilha. Né? Um empate que transforma o jogo num jogo difícil de ser analisado. Porque você não pode considerar que o Sport jogou bem quando o Sport empata com um time tecnicamente muito inferior a ele. Então você, ainda mais levando dois gols, é muito difícil fazer uma leitura direta, um resumo simples do que foi a partida. Né? Você vai ter que mergulhar nos lances, né, pontuar as duas falhas defensivas que resultaram nos gols do time do Piauí. Você tem que ir realmente pelos detalhes para poder chegar numa conclusão. Mas é um empate ruim, até em termos de classificação, né? Coloca uma certa obrigação para o jogo em Teresina. Mas eu concordo que o Sport fez uma partida melhor do que fez contra o Central, melhor do que fez contra o Sampaio, até que foi levado. Mas até quando levou o gol já estava melhor. Porém, pequenos erros de finalização, de passe, e obviamente os dois erros defensivos impediram que o resultado natural, que o resultado até merecido, acontecesse. Mas futebol é isso daí. E a gente vai detalhando aqui, deixa a Cássio dar a primeira impressão dele. Depois a gente detalha mais o que levou, o que construiu 2x2 e não um 2x0, um 3x1. Seria um placar mais
retratava melhor, né?
Ao que aconteceu dentro do campo.
Maestro, o que é que você achou dessa partida?
Nessa vez eu tô mais na linha de Fred. O futebol apresentado, a pontuação foi ruim para a classificação, porque se até na coletiva foi feito para o Daniel Paulista se uma vitória poderia dar tranquilidade na sequência da Copa do Nordeste. Acho que foi a pergunta até de Onça, de João Andrade, o João Grilo aqui do nosso podcast, que se uma eventual vitória poderia dar uma tranquilidade mais para frente, em jogo de volta. Esse empate faz com que isso não aconteça, faz com que tenha que buscar o resultado em Teresina. E era um resultado que o Sport teve tudo para conseguir nessa partida. Atacou bastante, aos 12 minutos, entrou a formação, que no meu pitaco tende hoje a ser a mais próxima, ofensivamente falando, do Sport, mas defensivamente se mostrou mal. Não se mostrou mal na defesa individualmente, mas coletivamente. Por exemplo, o primeiro gol, liberdade que o River teve para trocar passe dentro da área do Sport no lançamento, depois o cara trocando e tudo, aquele, até Magrão mesmo, a bola não foi, até acho que o Magrão também colaborou também naquele lance, mas mesmo assim, até a finalização, já não era para ter acontecido, porque a liberdade foi muito grande. E o segundo lance também, o centroavante de Costa ganhou na disputa, só tinha um zagueiro do Sport na área naquele momento, então assim, foi um time que não tinha nem chegado no ataque, só foi atacar uma vez depois que levou o gol, mas acabou sendo um cenário da última partida do Sport River na Ilha, que foi um 2x2 com o River empatando no finzinho também. O jogo de Teresina também foi 2x2, mas foi um pouco diferente. Ali o River fez 2x0 e o Sport é que empatou os dois gols de Everton Felipe no finzinho. Mas esse da Ilha é bem parecido com o roteiro do ano passado. Mas com a diferença de que o ataque produziu. É um ataque que pode ser refinado, um ataque que tem potencial, bastante potencial para melhorar. Agora, a recomposição do time precisa seguir nesse mesmo curso, para que não aconteça um 2x2 com o River, que o River do ano passado era um River que estava na Série C. O River desse ano é um River que foi rebaixado. O River que esse ano está na Série B. É um time que mal atacou, mas teve um papel muito bom na Ilha, assim. Teve esse jogo, mas assim, não acho que é do futebol. O cara parou, já o Sport já fez 200 vezes também, você não pode reclamar hoje, mas em um outro jogo já fez coisa parecida. Jogou dentro da regra aceitável, foi copeiro. E conseguiu um ponto que deixou nessa virada de turno na fase de grupo, o líder na frente do Sport na fase de grupo, que é bem surpreendente. Mas que justifica até pelos resultados que o Sport conseguiu antes, que foi duas vitórias bem magras, 1x0 e 1x0, contra Sampaio e Juazeirense.
Maestro, só para deixar claro, acho que nós três concordamos aí, mais ou menos, com a análise do jogo. Acho que eu nem...
Mas é porque o Fred tinha falado aí, não quis dizer assim, eu concordei com você também, então sou o cara.
Seguinte, galera, eu estava pensando aqui uma maneira de a gente entrar mais a fundo nessa análise, e eu queria propor o seguinte. É natural que depois de um resultado como esse, com o time cedendo um empate no fim, a torcida busque um culpado. E eu senti que dessa vez, com mais força do que em outros momentos, houve uma crítica em relação a Daniel Paulista. Eu vou dizer o que eu achei e aí a gente começa esse debate. Eu acho que o ponto principal ali, por mais contraditório que seja, ninguém aqui... duvida que André venha a ser o titular do Sport, é o natural. Mas Leandro Pereira vinha fazendo sua melhor partida e ele vinha sendo um dos melhores em campo. Ali ele tinha um papel-chave no setor ofensivo do Sport, distribuindo bem as jogadas, fazendo o diferencial, como foi no caso do gol de Richelli, né, o primeiro gol do Sport. E a partir da entrada de André e também de Marquinhos no lugar de Everton Felipe, eu acho que o Sport começou a se perder em campo. Taticamente, o Sport começou a perder a compactação, começou a errar muito. Acho que André entrou flutuando demais, teve um momento que estava batendo cabeça com o Diego Souza também. E queria que você me falasse o que, é que vocês acharam também do desempenho de Daniel Paulista nessa partida de hoje.
Vamos lá. Vou tentar analisar de duas formas. Primeiro, a condução de Daniel Paulista dentro do jogo, né? Substituições, escolhas. E eu tenho uma visão parecida com a sua. Eu acho que, inclusive, o Daniel foi bem no primeiro tempo, quando inverteu o lado de Everton Felipe e Rogério.
Verdade.
E teve uma visão boa. O time estava organizado, demonstrava organização dentro do aceitável, nada do outro mundo também. Né?
Para o estágio da temporada. Okay.
É continuidade. O importante nesse momento é perceber que começou de onde parou.
Certo.
Eu não sou capaz de dizer que evoluiu, mas pelo menos começou de onde parou. E isso, para a gente estar aqui começo de fevereiro, é importante. Você pegar as atuações do Sport na Copa do Nordeste e no Pernambucano até fevereiro do ano passado, é um negócio absurdamente assustador, né? Não saía nada.
É
tudo no volume. Mas, voltando... quando fez as substituições, que eram substituições mais naturais, né? Trocou o jogador. Quando você viu quem estava vindo, você já sabia quem ia sair. Eu acho que ela foi muito cedo. Minha primeira observação, eu estava vendo o jogo aqui na redação do Diário com o Cauê, eu falei, eu achei muito cedo.
Foi 11 minutos, André entrou.
11, 12 minutos.
É.
Muito cedo, porque o time estava bem e porque ele tirou os dois jogadores que estavam os melhores em campo no segundo tempo. Acho que o Rogério fez um bom primeiro tempo. e merecia estar junto com eles, com Everton Felipe e Leandro, como os melhores em campo, além de Richelli, claro. Mas os dois estavam bem no segundo tempo. E quando o Sport coloca Marquinhos e André, a pressão continuou, mas ela ficou mais desordenada.
Uhum.
Ela ficou mais chuveirinho. Ficou um perfil de ataque mais desorganizado. Quando o Everton estava fazendo boas triangulações, até como...
Na hora do chuveirinho, na hora, só um parênteses, a gente está concordando bastante, mas só nesse momento do chuveirinho, se o River estava bem na defesa durante o jogo, mas nesse momento do chuveirinho, era todo mundo assim na área. Então o Sport foi para a área de jogadores altos, e claro, o Pereira também tem esse perfil, mas assim, não estava conseguindo trocar passe na frente. Então você estava tentando levantar a bola e ganhar lá dentro. Tanto que a bola começou a subir bastante. Então assim, não foi uma coisa. Eu não acho que foi tão desordenado, não, porque o Sport adiantou suas peças mais altas para tentar ganhar a disputa na bola aérea. Então assim, não deu certo, mas isso não foi feito a revelia.
Não
vi assim.
O chuveirinho faz parte do futebol. Acho que quando passou, tinha algum fundamento. Mas antes que fossem os 20, 25, né, a substituição. A transição foi muito cedo, tirando os jogadores que estavam bem, estavam até recompondo bem também, e concordo 100% em relação a isso. E também não gostei quando ele chamou Fábio para o lugar de Ronaldo.
É verdade.
Porque achei inútil. Achei que
haveria
uma troca de... Calma, deixa eu terminar o raciocínio, porque eu tô vendo quando ele chamou. Eu tô sendo muito honesto de quando ele chamou a substituição. Eu achei que seria inútil porque... Recuaria Richelli, né? Deixaria Richelli, mas até já estava muito bem na partida. E colocaria Fábio, que seria mais um ali no bololô que estava na frente, naquele momento de chuveirinho e bololô e pouco passe, pouca organização.
Mas aí ele entrou atrás, né?
E imaginei que isso também deixaria o time exposto a um contra-ataque. Porém, eu não gostei da substituição. Porém, Fábio entrou muito bem.
Verdade.
Fábio entrou muito bem. Fábio
muito
marcou
bem.
Exatamente. Fábio distribuiu. Fábio consertou um pouco essa história do chuveirinho. Fábio conseguiu dar uma segurada.
Na verdade, ele finalmente teve uma atuação e foi um jogador que falam que ele é, mas eu nunca tinha visto ele ser. Mesmo com um gol contra o Juazeirense. Tendo sido decisivo, mas assim, era um jogador acionado assim, para ser um possível reserva de Diego Souza, assim, mas um potencial, um contexto que ele trouxe da base, mas que no profissional ainda pouco, mas mesmo nos treinos amistosos, enfim, pode ver que a atuação dele ficou muito marcada, inclusive até para mim, a atuação contra o Strongest, que ele foi assim, ele errou absolutamente tudo, ele atrapalhou o time, não é nem questão de errar, e hoje assim, mostrou um futebol muito, muito diferente disso aí.
Não, muito bem, muito bem.
Ô Fred,
em só um ponto, inclusive Fábio deu uma bola perfeita para Marquinhos.
É verdade.
E Marquinhos, final do mar, Fábio foi muito bem, Celso. Fábio foi tão bem nos poucos minutos que ele jogou, que se você for uma lista de destaque, então incluiria Fábio. Ou seja, essa substituição eu não gostei, mas ela foi muito acima do que eu esperava.
Olha só, eu acho, a gente já falou aqui que o Sport teve alguns erros defensivos, né, que foram decisivos para essa partida.
Eu queria falar uma coisa sobre o Daniel ainda.
Então. Ah, por favor, então, vai.
Porque já vi que você virou o assunto, que é o seguinte, Daniel vem sendo muito criticado, já vinha sendo muito criticado antes do jogo, pela história do rachão, né? Até um perfil no Twitter criaram, né, rachão Sport, aí todo o perfil é hoje tem rachão.
O pior é que eu não acho que tá de todo errado, não, você fazer rachão nessa fase,
certo.
Não.
Deixa eu só te falar uma coisa que eu acho que aí é onde está o cerne do problema. Comunicação. Todo rachão, o Twitter do Sport publica o time que ganhou, faz uma foto. E eu não tenho a menor ideia por que Daniel faz treinos à tarde com a imprensa, às vezes de manhã não tem imprensa. O próprio João, estava um alarde sobre rachão, o próprio João, que cobre o esporte, falou, olha, apesar do Twitter do esporte ter divulgado o rachão, assim que terminou o rachão, Daniel fez um trabalho tático com os reservas, que estavam mais descansados, e deixou os titulares, que haviam jogado, só fazendo um trabalho técnico de bola parada. Então, assim, o esporte tem que ter cuidado com o que ele deixa mostra, transparecer, né, dos seus treinamentos. Primeiro, que não é para expor muito o treinamento. Tá? Não acho muito. Não vejo qual a utilidade.
Eu tô precisando virar o assunto quando você terminar e eu quero falar sobre isso. Né?
Certo.
Não vejo qual a utilidade, por exemplo, ficar colocando a foto do time que ganhou no rachão. Sabe? Não, acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado com os bastidores. Assim, ok, exibir e tal, tem os vídeos legais que o Lucas faz, mas treino é treino, tá? E talvez o treino tático não seja exibido por uma estratégia. Não seja dito, não seja. Ser sem graça também. Né? Você vai dizer, hoje os caras estão treinando marcação, hoje os caras estão treinando recomposição, hoje estão treinando a compactação das linhas. Veja só. Então, se não há a descrição de todos os treinamentos, não faça a descrição só de quando tiver rachão, porque agora ficou incontrolável. Agora ficou incontrolável, né? O pelotão dos torcedores táticos vão, já trucidam. O Daniel já está ficando marcado por ser um treinador de rachão, quando ele está fazendo o que 90% dos treinadores do país fazem nesse período do ano, gasto das partidas. Exato. Então, assim, acho que é importante ter cuidado. Não acho que Daniel seja o treinador do Sport, acho que o Sport cometeu um erro na escolha, na precipitação por Daniel, e pior do que isso. Eu acho que Daniel não vai cair caso não aconteça um hecatombe. E eu não vejo essa hecatombe a caminho. Porque o Sport com ele é um time pelo menos razoável. Ele faz o meio termo. E se for ficando a Bahia, vai ser difícil essa mudança acontecer. Talvez em caso de um início ruim na Série A, mas aí já vai ser muito tempo perdido. Eu costumo dizer a quem reclama que é melhor para o Daniel evoluir, porque a gente sabe por esse perfil dessa direção do Sport que uma sequência de atuações imperfeitas não vai tirar Daniel do cargo se os resultados também não forem desastrosos. E eu não vejo, a curto prazo, um cenário de resultados desastrosos para o Sport, a curto prazo.
Sobre isso aí, eu vou fazer o contraponto a Fred, porque assim como o Fred está meio que defendendo a situação, até citando o João, mas eu estou falando e citando também pelos setoristas, que vão considerar a apuração sendo a mesma. Assim como que Fred acompanha, nem eu, nem Fred, nenhum dos dois cobre esporte diariamente. Então a gente está se baseando a partir da apuração de outras pessoas, do que a gente acompanha. Como os próprios torcedores acompanham, e daí essa reclamação. E a partir disso, o relato é de sim. Me parece, na minha visão, talvez não lembre, mas na minha visão, de que os rachões sejam acima da média dos trabalhos táticos, tá? Vendo a partir do que as pessoas cobrem o esporte. Eu não estou dizendo nem achismo, não. É uma leitura sobre o que eu acompanho da reportagem sobre o dia a dia do esporte. Então, assim, não acredito que ninguém é contra rachão, não, porque tem algumas coisas no futebol que é regrinha. Vai tirar bicho, vai tirar rachão, tem coisa que se perde. Então, obviamente, não é o fim disso, não. Mas no esporte, Não sei se é porque o esporte cobre diariamente e bota foto, como você falou, mas parece ser acima da média, porque o esporte sempre cobriu isso, o esporte sempre cobriu a rachão, na verdade. Isso é a história de colocar a foto de vencedor, é bem antigo no esporte, mas ou está colocando foto demais agora, ou então está tendo rachão demais. E o que eu só falei foi o seguinte, para que começou esse debate na internet. Bota metade, mas eu vou diminuir até para um terço. Tira um terço desse tempo de rachão. Ah, mas era 20 minutos, 25 minutos. Aí o cara... Eles vão falar, pode estourar o jogador? Sim, meu amigo. Treino tático não estoura o jogador, não. Treino tático pode ser uma coisa de orientação. Veja, se você diminuir o ritmo, se você diminuir a carga de rachões que é feita no clube e transformar em treinos táticos, isso não estoura o jogador. Porque se o problema do rachão que começou o debate era porque não havia tempo para treinar, só havia tempo para rachão, que seria uma coisa mais de brincadeira, tal, tal, tal. Existem outros tipos de treinamento que minimizam o desgaste físico do jogador, preparam ele para as próximas rodadas e ajudam a melhorar praticamente o time. Daniel Paulista pode fazer isso durante a maior parte do treinamento dele? Pode, mas poderia ainda ser ainda mais. Porque a visão, vendo de fora, vejo tanto quanto o Fred, que até onde eu sei, o Fred não acompanha o dia a dia. Então, assim, vendo da mesma forma que o Fred enxerga os treinos do esporte, eu enxergo a mesma gama de notícias e eu vejo, sim, hoje, me parece ser uma coisa pouco acima da média. Então, assim, estou no contraponto disso aí. Não é nada contra a rachão, tem que ter rachão. Mas não pode ser toda. Porque se o ritmo for domingo e quarta, sempre foi isso aí, não vai parar. Isso vai ser pelo menos mais algumas boas semanas dessa forma. É, por exemplo, essa Copa, o Sport jogou a Copa do Brasil agora, a semana da Copa do Brasil é próxima, mas o Sport não folga, o Sport joga lá do terceiro da perna.
Sim, cara, mas aí os titulares vão pro trabalho tático, que é que foi feito pros reservas.
Mas não pode.
É o que eu tô dizendo, foi noticiado que os reservas trabalharam taticamente. Os titulares foram um dia de regenerativo, um dia de recreativo. Os reservas trabalharam taticamente.
Um dia recreativo. Sim, mas faz o recreativo. Não... Bem, aí já você
não, exatamente. Eu só estou vendo isso assim. Só estou registrando a cobertura de João. Houve treino tático.
Ou seja, como também não jogou nisso. Sua opinião e a minha estão baseadas em cima de uma mesma base.
Lógico. Eu só acho que o Twitter do Sport, mais do que os setoristas, é o principal causador da sensação de que só tem rachão.
Talvez, mas se você perceber em cima dos setoristas que cobrem o clube, a quantidade de rachões também é bem normal. Ou seja, não é só o Twitter do Sport que cita isso. Ó, como é, os caras chegam lá no CT lá de Paratybe, tá tendo rachão no Sport. Daqui a pouco três trocas, acabou o treino, agora vamos para as coletivas.
Mas sabe o que é que não divulgam? Não divulgam que de manhã foi treino na academia pesada, porque no início da temporada os jogadores fazem
físico,
muito...
Fred.
Sim, cara. No início da temporada, o trabalho...
Aquele que você mesmo falou, Cássio, de treino, você mesmo reclamou de torcedor estático. Ele tá falando de tática.
Sim, no início da temporada, a academia é muito mais pesada do que no meio. Eles fazem um trabalho pro ano inteiro. Então os caras passam amanhã na academia, quando eles vão pro campo, é só pra soltar. É só pra brincar um pouquinho, tocar três vezes na bola, tomar banho e descansar. Não é nada além disso. Não é nada além disso. Mas enfim, a gente não vai ficar...
Foi pra ter um ponto a ponto e já sei, cada um.
Mas isso tá piorando a imagem do Daniel. Acontecendo ou não, sendo correto ou não, algo tem que ser feito pra dar uma freada quanto a isso aí. Não seja
um lugarzão. Ou o Twitter do Esporte é que você tá ligado com o papel, mas passar a cobrir os outros treinos também, né?
Exatamente, é isso que eu tô falando. Ou cobre tudo, ou não cobre nada. O que não pode é só cobrir rachão.
Pois é, e como dificilmente vai ser interessante você cobrir tudo, é melhor não cobrir o rachão também, né?
É porque o rachão passa uma imagem de um grupo unido, os caras se divertindo.
Essa construção que tentam fazer.
Só que torcedor não gosta, meu irmão, tem 1 milhão e 250 mil seguidores no Twitter do Esporte. Achar que isso aí. Que só isso vai bastar pra agradar, enfim.
Fred, então conclui aí o teu raciocínio sobre Daniel Paulista.
Não, era só isso, era só. Já foi concluído, era essa questão do
rachão mesmo.
Do rachão e sobre ele eu já falei, assim. Não é o treinador pra mim e acho que não vai cair. Então é melhor a torcida rezar pra que ele evolua.
Sobre as entradas, assim, não vou ficar. Não sei se tão alarmista até de falar de cair, acho que isso é uma coisa, como o Fred mesmo falou. Da forma como tá correndo o campeonato, isso não é algo que possa. Primeiro que não é o perfil da diretoria e pelo custo do campeonato não é algo que possa aparecer tão cedo. Sobre as modificações, assim, Leandro Pereira, pra mim, ele fez a melhor partida dele hoje. Eu já tinha achado aí a pontuação, até escrevi, de regular pra boa, contra o CSA, participou da primeira partida que ele jogou, sem sair deitado na maca. Jogou ok. E essa partida, deu assistência pra Richelli, finalizou com perigo no primeiro e no segundo tempo, se movimentou bastante. Foi uma atuação muito boa, até produtiva. Se você pensa que ele vai ser o reserva de André, tem um reserva participativo dessa forma, porque também de vez em quando tem um centroavante bom e não tem uma reserva, ou seja, vira aquele time de 11. Se der uma pedrinha, acabou, que nem Fred fala do peso de papel. Pelo menos mostra que poderia ser um jogador que, se André, a gente, esperança do André 2015, André não renda, tem essa peça interessante para entrar. Só que, falando do Leandro Pereira, porque eu tô concordando que ele estava bem e se André não tivesse pronto, ainda se não tivesse no BID, ele teria jogado os 90 minutos e talvez o Sport tivesse evoluído de outra forma. Só que André estava no BID, estava ok, foi uma contratação, lembrando sempre, assim como foi nas costas de Lênis, um ano, três, a contratação mais cara, está na de André agora, é a contratação mais cara. Como não coloca André? Esse jogo foi preparado para isso. E assim, não é que... mas não era um jogo festivo? Não, nem vai ter jogo festivo. O único jogo festivo que tem é a Taça Ariano. Daí pra frente é só a Vera. Então, assim...
Eu só acho que foi cedo. Eu acho que ele devia ter entrado, sim, de fato. Mas foi cedo. Foi não. Muito cedo.
É, assim, não, você está falando em relação à própria partida, não...
Isso, a partida. Não. Ao jogo em si, ao desenho do jogo.
É. E assim, top. Das duas substituições, talvez ele tivesse feito só uma. Eu discordo que Everton Felipe tenha jogado bem, como o Fred falou. Eu acho que, por exemplo, a de Marquinhos não entrou bem. Não entrou, assim, entrou, se mexeu bastante, perdeu uma chance muito boa no final. É um jogador de mobilidade, mas ele foi mais ou menos no nível de Everton Felipe. Se Everton Felipe está bem na visão de Fred, acho que Marquinhos foi a mesma coisa. Everton Felipe com a vantagem de pelo menos de recompõe. Mas também não fazia boa partida. A de André poderia ter sido um pouco mais para frente. Mas, ao mesmo tempo, se você tentar pensar como Daniel Paulista, você vai ver que se ele chama a primeira substituição e não é André, aí, meu irmão, aí tem hora que você tem o cara, só, não tem que colocar o cara. Aí vai ser a primeira modificação, não é André, aí já é a pressão do cara. E desde quando o cara tem que tentar se ligar dessa pressão. Porque, assim, se ele tivesse colocado só Marquinhos no lugar de Everton Felipe, praticamente poderia ter sido melhor pro time. Mas em relação à pressão da escalação, eu acho que isso existe, acho que isso tem que ser considerado também. Pelo menos em uma estreia. Não em todos os jogos. Até porque em todos os jogos eu espero que André, em algum momento, ele ganhe a titularidade. Mas hoje, eu achava que isso tinha que contar. Então, assim, ele não tinha muita opção, não, de fazer a primeira mudança e não ser André.
A última coisa que eu queria colocar aqui para vocês é uma preocupação que eu fiquei. Que... além do sistema defensivo, foi o desespero que bateu no Sport depois do segundo gol do River, né? Depois do gol de empate, gol de Viola. Que a partir dali o Sport acho que foi muito desorganizado e que acabou correndo o risco de sair com um resultado ainda pior que esse empate, né? Porque se num contra-ataque daquele o River consegue marcar, manter o aproveitamento que ele vinha tendo, né? O Sport ia precisar não apenas vencer em Teresina, como também torcer por um tropeço do River em outra rodada, né?
Eu acho que passou mesmo esse risco assim de levar a virada. Acho que teve um contra-ataque ali que até Fábio roubou a bola, mas tirando isso, eu acho que o River voltou completamente para a defesa como estava antes, quando estava 1-1.
Então, o que você está falando é da desorganização que permite, que abre a porta para o risco, né?
Exato.
Não vem.
Exato. Mas o risco não existiu mesmo, não.
Não, o risco iminente não, mas a maneira
a como... Tá
que... Exatamente. Faltou até nível técnico, talvez, para o River fazer isso.
Se fosse o time mais qualificado, talvez o Sport não fosse para frente dessa.
Eu diria que a consequência, isso que aconteceu depois do gol, foi plantado quando entrou Fábio no lugar de Ronaldo. Só que Fábio entrou bem, né, e manteve a organização do time. Aí depois... que sofreu o gol de empate, aí o Richard já não ia mais ficar, ninguém mais ia ficar o time já estava montado para o desespero. E aí, de fato, ele foi para o desespero. Mas isso eu não acho, isso para mim não deixa uma preocupação para as próximas partidas, sabe? Isso foi uma preocupação pontual. E eu já me posiciono, eu concordo com você, até porque eu me posicionei contra o primeiro ato do desespero, que foi tirar Ronaldo, que estava bem, inclusive. Talvez tenha sido a melhor partida de Ronaldo, a chegada de Rodrigo deve ter acelerado um pouquinho, ele fez uma partida boa. De preocupação mesmo, o que a sementinha que eu vejo uma preocupação, e eu já começo, e vai ser ruim porque vai ser poucas chances de ser testada, é essa dupla de defesa, de zaga, sabe? Eu não tenho gostado, assim, do pouco...
De Duval.
Não tem gostado. Eu acho que a dupla do ano passado era a dupla mais coesa. Ronaldo joga na dele.
Ronaldo joga melhor na esquerda, né?
Ronaldo joga na dele. Duval erra muito passe saindo pro jogo. Eu acho que essa é a característica que Duval poderia segurar um pouquinho, sabe? Duval precipita lançamento, lança a bola pra fora, dá passe errado e, assim, é o que eu tô vendo. Ele deu motivo pra virar reserva nessa temporada? Não. Porque não é muito testado, né? Os gols não foram culpa da defesa diretamente. Mas, assim, me incomoda um pouco. Assim, eu tenho uma desconfiança doável contra essa dupla de zaga. E ela só vai ser testada na hora mais crucial, né? Eu não vejo o Sport sendo sufocado por alguém. Mesmo contra o River, no Piauí. Acho que o River vai tentar jogar com inteligência. Também em Teresina. E não vejo... contra o Sampaio.
O River vai jogar, se possível, novamente do jeito que jogou hoje. Assim, eu acho que o caso do River não vai fazer com que o River se exponha, não. Se ele encontrou um caminho para pontuar contra o Sport, assim, claro, pode ir para cima, pode, mas assim, jogando, se for inteligente, considerar que um empate é bom para ele, até que seria bem, faria 8 pontos e teria mais 6 para jogar com o Sampaio Correia e Juazeirense, possivelmente já Juazeirense já eliminado. Então, assim, essa forma de jogo de hoje eu vejo até possível para ser a da volta, mesmo como mandante.
Eu mesmo. Também vejo. Talvez um pouquinho menos, eu não sei como é que vai ser o gramado lá.
Um pouquinho menos, que é normal para estar no futebol, mas, assim, mas não se expondo. Se possível, for ficar segurando o resultado.
É, eu acho assim, eu concordo 100%. Acho que o River não vai para cima do Sport em Teresina. Acho que o empate é dele momentaneamente, porque o saldo de gol, a diferença é pequena, e o Sport tem o Juazeirense na ilha. Se precisar tirar esse saldo, eu vejo como bem, bem factível que o Sport consiga passar o River em saldo, em caso de outro empate em Teresina. Eu acho factível que o Sport consiga passar o River em saldo com o jogo do Juazeirense na ilha. Porque o Juazeirense é um time fraco e o Sport vai ter volume. É natural que, se repetir um volume como esse, acaba ganhando, né? Repetindo, assim, a gente acaba, pelo placar, a gente acaba debatendo mais os pontos negativos. É natural isso. Mas o placar foi acidental. Acidental. Isso é importante que seja claro. As chances de gol claras, você vai listar várias aí. Do primeiro momento do jogo até o fim.
Bom, então acho que é isso, né, senhor? A gente já vai aí com quase passando de meia hora de telecast e lembrando que tem programa, né,
pra
aí.
Foi um jogo bom nesse dia,
professor. Foi um bom jogo, foi um jogo animado. Foi um jogo animado.
Senhores. Que forçou o esporte. Foi bom também. Ainda que forçou e não conseguiu dar conta, mas era importante forçar um pouquinho, sabe?
Então é isso, galera. Um forte abraço a todos. Valeu, tchau, tchau.